Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos. Maria da Conceição Mendes, qual é o aplicativo que vai ser de graça? Ela pergunta também se já está tendo ônibus ônibus de Pedrinhas para Estiva, de Pedrinhas e Estiva, se já tem.
Não, nesse trajeto não, porque esse trajeto é Prefeitura
de
São Luís.
Não é semi-urbano, não, não é semi-urbano, então ainda não existe ônibus.
Semi-urbano são só para explicar aqui, Humberto, são aqueles ônibus branco, com a listra azul e amarelo, salvo engano, que tem o nome de transporte metropolitano. O que é o transporte metropolitano? É o transporte que abrange as quatro cidades da Grande Ilha. São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Então, como Pedrinhas é um bairro de São Luís, então não tem ônibus.
Pois é, obrigado então a todos vocês que estão acompanhando, a dona Tânia, o seu Raimundo, o seu João, o Belíssimo, a Aline, acompanhando a Central de Notícias Brasil. Muito obrigado, tem um carinho, um respeito muito grande por essa família, aproveito aqui para mandar um abraço extensivo a todos vocês que acompanham aqui pela televisão, também pelo canal Central de Notícias Brasil, a TV Alternativa, Rede Meio, TV São Luís, canal 8.1, retransmitindo para toda essa região. Continua a expectativa, a nossa equipe está de prontidão para aguardando aí o prefeito de São Luís explicar para a população de que forma vão poder pegar os ônibus para ir para o trabalho ainda hoje. O pessoal está na expectativa porque precisa trabalhar. Os empregadores, os empresários ficam aguardando também para que os funcionários cheguem, para que as empresas não continuem fechadas. É um prejuízo para a população como um todo, para os setores da economia. Isso prejudica muita gente, os setores públicos e privados que precisam funcionar, e para isso precisam dos trabalhadores. Se os trabalhadores não aparecem, Jalva Pereira, né, como é que a coisa vai andar?
É difícil.
Enquanto isso, a equipe da Central de Notícias está de...
Está na rua.
De Uber, está de dublô, está encontrando todas as alternativas para que a gente possa continuar trazendo as informações para as pessoas. O Jonas Mendes está onde nesse momento? Quero saber como é que foi a repercussão na Câmara de Vereadores. Bom dia, Jonas.
Esse aí tá andando de trem, viu, Humberto? De trem, de limousine, o Jonas Mendes. Esse é fera.
Bom dia, companheiros. A repercussão foi de muito trabalho na Câmara Municipal de São Luís quanto à matéria, o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para a Câmara autorizar a Prefeitura a fazer uma nova licitação futuramente no sistema de transporte coletivo aqui da nossa capital maranhense. A Câmara não pensou duas vezes ontem. Assim que recebeu a matéria, o presidente da casa, o Paulo Vitor, juntamente com os demais vereadores, que foi em número total, as 31 cabeças estiveram na Câmara, no plenário, e aí colocaram em votação. Alguns vereadores utilizaram a tribuna, que é normal, colocaram seus pareceres, alguns discutiram um pouco lá a respeito da matéria, mas o certo é que a Câmara fez o seu papel. E aí, em seguida, uma comissão de vereadores chegou até a Prefeitura de São Luís, entregou para o secretário de governo, o Emílio Murá, foi que recebeu. E agora nós estamos aqui aguardando as providências por parte da Prefeitura Municipal de São Luís, que passou para o seu corpo técnico durante a tarde, parte da noite, tentando definir como vai ser operacionalizada essa parte aí de utilização do sistema de transporte através de aplicativos, como bem falou aí recentemente o prefeito da cidade. Alguns vereadores, me desculpa aqui fazer aqui um... Tá bom, muito bem. Valeu, meu amigo. É que o pessoal vai passando aqui, vai acenando pra gente, alguém querendo falar, mas, assim, a Câmara Municipal de São Luís, a votação, alguns vereadores se manifestaram, e vereadoras. Vamos começar ouvindo logo o vereador decano da casa, experiente, que esteve recentemente comandando a comissão de, de Mobilidade Urbana, o vereador Astro Diogun. Vamos acompanhar o que fala o Astro Diogun aí.
Mas acho que a atitude que ele tomou hoje a deveria ser tomada há muito tempo por outros prefeitos. Né? Esses empresários, eles não dão conta do serviço e não deixam que ninguém entre. Eles se queixam todo o tempo que tem prejuízo. Mas como é que eu vou ficar numa coisa que eu estou tendo prejuízo? Você ficaria? Não, né? Então, se está dando prejuízo, por que ficar? A frota não atende a população os 100%, só praticamente 50%. Então, é mais do que justo essa atitude do prefeito. E a Câmara votou por unanimidade na esperança de novos dias. O alternativo é lei. O transporte complementar é lei também.
A vereadora Clara Gomes, que é esposa do deputado estadual Osmar Filho, ela também se manifestou. Vamos acompanhar.
Votamos de forma unânime com o projeto do prefeito Eduardo Braz para garantir esse direito de ir e vir de toda a população. Mas muito mais do que essa solução agora imediata durante a greve, nós precisamos discutir a qualidade do transporte público para que a gente tenha uma melhor, um transporte público mais eficiente. E isso a gente estará fiscalizando para que, quanto antes, essa nova licitação aconteça e assim a gente garanta um transporte público de mais qualidade para a população.
O líder do governo na Câmara, o vereador Doutor Joel, ele explica mais a respeito do conteúdo do projeto de lei encaminhado para a Câmara.
Vamos É a questão de ter a possibilidade de usar aplicativos de transporte para a população enquanto houver a greve, né? E se, obviamente, não se tiver pelo menos 60% da frota rodando durante a greve. E o outro ponto muito importante é a possibilidade de abertura de uma nova licitação, né, que trazer a modernidade, trazer a evolução do transporte público em São Luís com essa nova discussão, com essa nova licitação. E
muito bem, então aí nós ficamos aqui no aguardo aqui de mais uma sessão, a repercussão que teremos com certeza a respeito das providências que serão tomadas quanto à operacionalização do uso do aplicativo por parte do usuário do transporte coletivo aqui na nossa capital maranhense. E aqui, olha, nós estamos na Praça Deodoro. Este ponto aqui é exatamente o ponto maior de embarque e desembarque aqui na praça. E você percebe que a movimentação aqui ainda é um pouco tímida, porque a maior parte dos coletivos que desembarcam passageiros e passageiras aqui são exatamente do sistema de transporte coletivo da Isso. região central, tá passando, da capital.
Observando aí, passando apenas carros de passeio e algumas vans, né?
Poucas pessoas ainda estão sendo contempladas, e especialmente quem mora na região ali da área Itaquipacanga, que é uma área muito populosa, mas infelizmente os carros que servem essas comunidades ali da área Itaquipacanga, que está quase em torno de 50 comunidades, ainda não começaram a circular, por conta que tem que esperar ainda essa audiência que vai acontecer, está confirmada para as 11 horas da manhã. Vamos fechar aqui com os números do Instituto Médico Legal de São Luís, já que é PRF, ainda não divulgou o relatório, mas uma movimentação parecida com o de fim de semana, no IML. Tivemos 10 corpos nas últimas 24 horas, uma vítima de arma de fogo procedente do bairro do Maracanã, uma vítima também de arma de fogo procedente de Passo do Lumiar, 3 vítimas de arma de fogo procedente do Socorrão 1 e uma vítima também de arma de fogo procedente do Socorrão 2 e uma de queimadura procedente de um hospital particular. Uma vítima de suicídio procedente de Santa Inês, outra vítima também de suicídio, procedente do Recanto dos Vinhais, e uma de acidente de trânsito, procedente do Socorrão. O que chama atenção nesses dados, nesses números, é a quantidade de pessoas vítimas de suicídios. Eu contabilizo aqui, no mínimo, 5, no mínimo, no espaço de tempo aí de uma semana. Ficamos por aqui, eu deixo com vocês aí no estúdio, colegas.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas informações. É preocupante realmente essa a quantidade de pessoas que estão recorrendo ao suicídio, pessoas com problemas mentais que precisam de ajuda e que precisam aí do apoio, da solidariedade de todos e de um tratamento profissional. De um acompanhamento profissional para poder salvar essas vidas. Olha, não tem como a gente...
As pessoas que precisarem, que estiver passando por esse problema, as famílias podem entrar em contato aqui com o nosso psiquiatra, que realiza também esse trabalho.
Sim, doutor Lisboa, parceiro nosso,
fizemos todas as semanas está aqui conosco, trazendo um pouco da sua experiência e também do seu conhecimento, porque se sabe que o suicídio apenas é a última etapa. Começa com uma ansiedade, depois a depressão, e se não for cuidado, depois a pessoa chegará ao suicídio.
Ao extremo.
Ao extremo. Infelizmente, é uma situação que atinge boa parte da população e você, claro, está convidado a participar conosco nessa entrevista que deve acontecer na próxima quinta-feira, amanhã.
Pois é, eu devo chamar agora o Jota Queiroz, mas só para completar aqui esse nosso compromisso aqui com a imparcialidade, passar as informações para você que confia na informação que a gente passa para você. É que a assessoria de imprensa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís divulgou uma série de declarações do ex-diretor executivo da entidade, do diretor executivo da entidade, Paulo Pires, sobre a greve dos rodoviários que está acontecendo. No comunicado, o gestor patronal rebate declarações do prefeito de São Luís, Eduardo Braz, de que a paralisação não é dos rodoviários e sim dos empresários de ônibus. Ele aponta ainda um débito da prefeitura, porque o prefeito Eduardo Braz afirmou, nós veiculamos aqui, de que teria repassado em torno de mais de 80 milhões de reais para os empresários do setor de transporte somente no ano passado. E diz aí o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de que há um débito da prefeitura da ordem de 300 milhões de reais que ainda não foram repassados para o sistema de transporte. Então, cabe a nós aqui, com essa responsabilidade, passar as informações dos dois.
Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: o que seria feito com esses 300 milhões? Porque será que não daria para fazer nadinha com 80 milhões? O que melhorou no sistema de transporte nos últimos anos? Não melhorou absolutamente nada. São ônibus quebrados, sem ar-condicionado, porta que nem fecha direito, enfim. É um sistema falido. E te digo sinceramente, o prefeito tem que barrar mesmo.
Uma coisa que é muito curiosa para a população, e eu tenho visto questionamento muito nos últimos dias, é que de vez em quando a gente é convidado, a imprensa é convidada para ir para as solenidades de entrega de ônibus. E quando você vai para a entrega de ônibus, diz assim: olha, a prefeitura está entregando agora 100 ônibus novos para a população, não é isso?
Exatamente.
Os ônibus são da prefeitura ou são dos empresários?
É uma coisa que ninguém entende.
É preciso dar uma explicação melhor para que a população entenda, uma transparência maior, né? Se os ônibus são da prefeitura, a prefeitura ainda está entregando 80 milhões de reais além dos ônibus, né? Afinal de contas, de quem são os ônibus? Dos empresários ou da prefeitura? Vamos esclarecer isso, né, para a população, porque ainda está uma certa confusão. Jota Queiroz, me explique as coisas direitinho por aí, né, porque aqui está difícil da gente explicar para o povo. O que está acontecendo?
Olha,
nessa região?
Humberto Fernandes, por aqui, graças a Deus, não tem greve de ônibus.
Aleluia.
Graças a Deus, é tudo pertinho, né? Mas a gente estamos aqui, não vou dizer comemorando, eu estou desde ontem acompanhando a questão aí da greve dos ônibus, e eu estou com o pensamento do Jauber ontem, ainda na cabeça. Ele fez um comentário muito forte: por que não se faz logo uma lei e resolve isso de uma vez? Quanto a esse repasse, tudo certinho, pronto, faz uma APL, um projeto de lei aí e resolve. Agora vamos voltar para cá, na nossa querida cidade Vitorino Freire região. A nossa equipe ontem foi conhecer o Centro de Saúde da Mulher aqui na cidade. E aí a gente deparou com uma tecnologia que não é comum a gente ver por aí, principalmente no SUS. Nós encontramos uma máquina de mamografia digital e, acima de tudo, é tão moderna, Humberto e Jauber, que essa máquina possibilita fazer a mamografia até em pessoas cadeirantes, de tão moderna que é. Vamos ver com o nosso repórter José Araújo.
Nós temos aqui um equipamento, né, um aparelho de mamografia aqui no Centro de Saúde da Mulher. A Vânia Mello, ela que é tecnóloga e radiologia e também especialista em mamografia há 24 anos, vai explicar para a gente como é que funciona esse equipamento muito importante para esse atendimento às mulheres aqui de Vitorino Freire.
Nós fazemos aqui inúmeros casos de mulheres que não fazem o exame de mamografia precocemente e acaba acometendo o câncer de mama. Mulheres acima de 40 anos precisam fazer esse exame de mamografia. Esse exame de mamografia, ele detecta nódulos com este aparelho, que ele é totalmente digital, ele detecta nódulos de 1 centímetro. Aqui a prefeitura nos deu de presente este aparelho totalmente moderno. Ele é o Selenia Dimensors, ele é totalmente digital. Então, os exames são muito, com muita qualidade. Então, aqui é feito totalmente gratuito. As mulheres saem daqui tranquilas, sabendo que fizeram um bom exame. Então, o exame é feito aqui nessa máquina, certo? Eu faço as 4 incidências e depois nós fazemos ela lateralmente. O aparelho é totalmente digital, ele mesmo gira de um lado para fazer 40 graus, 45 graus também, e depois gira para o outro lado. Ó, que dá para fazer a incidência, né? É, com a axila da paciente, o músculo da axila. Aí também ele gira totalmente para fazer 90 graus, ó. Ele vai girando, ó. Fazemos assim e faz, dependendo da mama da paciente, a gente, se é muito pequena, a gente consegue fazer com que o aparelho desça mais, ó. Então, conforme o aparelho vai descendo, eu consigo trabalhar com a mama. E outro detalhe, a gente consegue fazer neste aparelho pessoas cadeirantes.
Tá aí, Humberto Fernandes, é uma coisa tão tecnológica, de graça e pelo SUS, numa região aqui do Maranhão, como Vitorino Freire, que a gente chega a se admirar e vira notícia, porque a gente não vê isso o tempo inteiro, né?
Mas essa é a notícia que a gente precisa dar, viu, Queiroz? Essa evolução, verdade. A população precisa de um atendimento mais humanizado, mas mais tecnológico também. Muito obrigado, Jota Queiroz, bom dia para você. Nós vamos chamar um rápido intervalo, depois do intervalo nós temos outras informações e vamos trazer a repercussão do que está acontecendo agora em Brasília também.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.